dos opositores, porque o governo está fazendo e muita coisa.
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, como sempre, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça de baixar o Panflix e nós estaremos aqui amanhã, sábado, Kalina Sabino.
Pois é, sabadão de plantão e a gente conta com a companhia de vocês, hein, ouvintes e espectadores. Brigadão por hoje e até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Consulte as lojas abertas no site lojas100.com.br e venha com tranquilidade. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Dez horas da manhã, é hora de começar mais um Morning Show aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Semaninha acabando, Morning Show começando para te trazer muita informação, debate e opinião aqui neste programa, sempre com a qualidade e a marca registrada do Morning Show. Deixa eu dar um recado para você, você já baixou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan? Entra lá na loja de aplicativos do seu celular, seja o Google Play ou a Apple Store, digita lá Panflix e baixa, que se você quiser, você também pode assistir o programa por lá, gente. Sextou então, minha gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, por um acaso, conhecem algum caminho para a sociedade se desenvolver que não seja pela educação? Vocês conhecem? Eu não conheço, gente, e acho que ninguém conhece, porque simplesmente não existe esse caminho. Por isso, toda vez que mexem nessa área, a nossa orelha levanta como se fosse a orelha de um pastor alemão diante de um barulho no portão. Hoje a gente vai apurar o faro e a visão para tratar das mudanças exatamente no Ministério da Educação. Saiu Abraham Weintraub, como até os marcianos já sabem, entrou agora o professor Carlos Decotelli. Em instantes você vai conhecer as credenciais dele e para onde elas podem nos levar na educação brasileira. E ó, vem cá, em meio à pandemia, você levaria uma prosa com seus amigos ali à mesa de um boteco? Eu tô bem animado para isso, gente. Tem gente animada também, mas também existem muitas pessoas ressabiadas com a reabertura de bares e restaurantes no Brasil. A Prefeitura de São Paulo deve definir exatamente hoje, sexta-feira, essa questão aqui na cidade. É, meus caros, enquanto a vida não volta ao normal, o negócio é ficar em casa na tranquilidade, com pouco espaço, gato, cachorro, casal brigando e as crianças gritando. Muita calma nessa hora. A vida em família e os pequenos por perto, em tempo integral, não precisa necessariamente ser um fardo, gente. O nosso convidado nessa sexta-feira, o psicólogo Tiago Tamborini, vai nos dar o caminho das pedras. Sextou, chame os inteligentes para a sala que o nosso Morning Show está no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Deixa eu começar dando aquele bom dia tradicional à nossa bancada maravilhosa que faz esse programa junto comigo. A começar por ele que está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo, Adrilis Jorge. Tudo bem, Adrilis?
Tudo bem. Tirando ruim, tudo ótimo, Paulo Matias. Sextou, partiu balada biblioteca para querar umas intelectuais.
Muito bom. Adrilis também contribuindo para que o programa alcance o seu astral maior. Bom dia, Zé Maria Trindade. Tudo certo aí em Brasília? Zé, aqui em São Paulo tá um frio. Tá frio aí em Brasília também?
Não, manhã de sol por aqui em Brasília. Brasília tá muito bem, né? Muitas decisões e encerrando a semana muito bem. Brasília, o Planalto Central do país está um pouco seco, mas bom.
Mas Bolsonaro tá paz e amor, hein, Zé?
Ficou. É uma nova versão.
Muito bem. Bom dia, minha abelha rainha. Paulinha Carvalho, tudo certo? Qual que é a hashtag de hoje?
Olha, a hashtag de hoje é Deu Ruim na Live. Já começo dizendo que eu tô feliz por não morar no centro aqui de São Paulo, porque parece que tá todo mundo sem luz. Tá o maior comentário aqui no Twitter de que muita gente tá sem luz aqui no centro de São Paulo, e se esse fosse o meu caso, eu poderia estar aqui nessa live. Teríamos uma hashtag Deu Ruim na Live aqui no Morning Show. Mas você sabe que nesse tempo de reunião virtual, de muito Zoom, a gente tem deparado com algumas gafes, não é verdade? A mais recente é do vereador Ditinho do Asilo, do Partido Social Cristão de Bragança Paulista, aqui de São Paulo, que foi flagrado, queridos, em um vídeo, durante uma sessão oficial, manipulando e cheirando uma calcinha. Gente do céu! Vamos conferir um pouco dessas imagens, porque a hora que eu recebi isso, eu falei, não, não é possível.
Paulinha, repete vocês, o nome dele. Favor, repete o nome dele, Paulinha.
Ditinho do Asilo. Ditinho do Asilo, do Partido Social Cristão. Cheirando uma calcinha aí no meio dessa sessão oficial. Vamos conferindo o vídeo, vocês vão vendo ali o que vai acontecer. E aí eu posso... Vocês estão vendo? Eles estão ali em cima, ó. E pegou a calcinha, né? Elástico, tá testando ali se é bom a elasticidade, não sei. Tá dando uma olhada. E enquanto isso, uma outra pessoa ali, uma outra vereadora falando sobre remoção de árvores de eucalipto que pode cair nas... Uma coisa séria, mas enfim, ele tá lá. Olha lá, cheirou um pouco a calcinha, não sei. Bom, enfim, gente, que situação, não é verdade? O que também pegou meio mal é que algumas pessoas estão em casa, mas ele, no caso, estava no gabinete oficial dele ali, dentro da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Isso também não pegou muito bem, então, quer dizer, não dá nem pra dizer, pô, tô ali em casa, tô arrumando a roupa, né, que eu acabei de lavar. Meu, tava ali dentro do gabinete oficial.
Ah, que bela cheirada.
E aí, o que acontece? O que ele disse é que foi uma piada interna, que ele esqueceu de desligar a câmera e o microfone, e ele recebeu esse presente de um amigo, que era uma brincadeira.
Presente de um amigo?
Uma calcinha? Amigos.
Não, no meio de uma sessão plenária, claro.
Tava cheirando ali uma calcinha de sex shop, porque disse que era comestível, então ele tava muito curioso, enfim. Ele deu lá suas satisfações a respeito disso, mas é óbvio, pegou muito mal. Tem aí o vereador Kiki Brown, que quer entrar ali com um pedido de falta de decoro, dizendo que não vai passar pano pra essa história. Você pegar um objeto de fetiche e fazer isso enquanto uma mulher está falando é asqueroso. Ah. Enfim, tá todo mundo muito revoltado. A Câmara diz que a casa tá analisando as imagens e que estuda se podem ser tomadas aí algumas atitudes, quem sabe uma cassação de mandato, né? Porque conduta passiva de cassação de mandato, cheirar a calcinha do gabinete, não sei se está descrito exatamente assim, mas pode pegar mal. Agora, essa história de Zoom já trouxe outros problemas. Eu não sei se vocês lembram, em maio, tinha uma reunião importante com empresários aqui de São Paulo, com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes. E eis que Bolsonaro, muito sagaz, percebeu que tinha alguém tomando banho. Vamos conferir o que é que ele falou.
Aí, ó. Parada aí, Paulo. Paulo, o Paulo, um colega do último quadrinho ali que tá... Aí, saiu fora, tá ok.
Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento. Peladão em casa e tal, beleza.
Aqui não tinha um peladão, mas me perdoe aí, viu?
Tem alguém pelado.
Amigo, o Paulo Scaff teve que pedir desculpa, ficou sem graça, porque tinha um peladão ali meio que entrando no banho antes de se reunir com o presidente e com o ministro da Economia. E teve também outras histórias, enfim, até em live de televisão, a gente pegou uma imagem de um repórter que entrou para fazer os seus comentários na rede ABC, e aí quando foram ver, ele estava, sei lá, meio que de cueca e terno na parte de cima, deu para perceber ali as pernas dele no corte da imagem, não ficou só ali naquele plano americano, e virou uma grande piada. Aí não teve grandes problemas, ficou na descontração mesmo. Quero gifs, memes, vídeos de lives que deram ruim, né? Dessas coisas engraçadas, hashtag deu ruim na live, você também pode comentar todos os outros assuntos aqui do Morning Show.
Se cheirar a calcinha fosse o crime, eu não sei se você lembra, Paulo Matias, o Vando tinha pego prisão perpétua.
É, não era da minha época, né, Adriano?
Você lembra do Vando?
Isso e não faz era parte, na Câmara, né? É, não era
faz
durante
parte
uma reunião.
Da sua idade,
é humano.
Né? Muito bem, gente, vamos lá engatar então uma segunda marcha aqui neste programa. Zé Maria Trindade, eu queria que você contasse para nós quem é esse ministro, novo ministro da Educação, e quais são as mudanças que ele realmente pode promover lá no MEC, Zé.
Pois é, o Carlos Alberto Decotelli. A impressão que eu fiquei ontem, conversando assim com vários líderes, que é aquela história de um país em que a economia estava muito ruim, o povo reclamando, o presidente decidiu colocar um bode na sala de cada casa pequena. E aí, depois de um tempo, a coisa piorou, todo mundo reclamou, tiraram o bode. E aí a vida melhorou e ninguém pensou mais na economia que estava ruim. É depois do Weintraub, vem o Decotelli, que aparece aí como o apaziguador. Esta foi a impressão que eu fiquei do presidente da Câmara, a líderes de poderes, a secretários estaduais de educação, todos dizendo que ele vai abrir um canal de comunicação. Decotelli é um militar da reserva, da Marinha. Aí vem a primeira questão política. O presidente Jair Bolsonaro estava sentindo, e nós até já comentamos aqui, de que quem acha que tem militar demais no governo, os militares dizem que tem muito exército e que o presidente está se esquecendo das outras armas. Não tem ninguém da Marinha e da Aeronáutica. E o presidente coloca um farda branca, ou seja, da Marinha, no Ministério da Educação. Falta agora a Aeronáutica. Por outro lado, também é o primeiro negro do Ministério do presidente Jair Bolsonaro. Não foi por isso que o Decotelli chegou à esplanada dos ministérios. Um bom currículo. Ele é graduado em economia, pós-graduado, né? Fez pós-graduação, mestrado e doutorado, isso em economia. Acontece o seguinte, a ênfase do governo Bolsonaro é sobre gestão na educação. E faz sentido. Eu tive acesso a um estudo muito bom, profundo, do IPEA sobre a educação no Brasil. O Ellery Araújo, Ayrton Ellery Araújo, fez um estudo completo sobre educação. Pegou os melhores índices, os melhores resultados, os piores, e foi visitar município por município e saber o porquê. E descobriu que existem algumas características dos bons resultados. Entre elas está o comprometimento, está a continuidade que o Decotelli defende. Numa recente conversa, ele falou que, independente dos governos, o projeto de educação tem que prosseguir. Isso é muito importante. A atenção do governante e, principalmente, a continuidade do processo. E aí, houve um ódio geral daquela mais verbas para a educação. O Ayrton, através do IPEA, né, ele é técnico do IPEA, mostra o seguinte, que os recursos para a educação já são mais do que suficientes. Estão acima da média internacional e de bons resultados. O que falta, então, é gestão. Então, esta é a tentativa do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Educação, dar uma gestão. E coloca um economista de novo, né, mas com a ênfase e o foco na gestão. Vamos ver se o doutor Decotelli vai conseguir fazer isso.
Muito bem, Zé. Adriles, tem uma frase aqui do professor Decotelli que me chamou muito a atenção, eu queria Sim. que você comentasse. Não tenho nem preparação para fazer discussão ideológica. Vou conversar, dialogar. Minha visão é transformar o ambiente da política educacional em ambiente de sala de aula. E na sala de aula, conversamos. Como é que você avalia aí essa postura inicial do novo ministro da Educação?
Na sala de aula, conversamos sobre princípios de ver o mundo, princípios históricos, geográficos, geopolíticos, geossociais. Isso tudo está incrustado em muita ideologia e não ter nenhum tipo de princípio ideológico é uma ideologia, é a tecnicalidade. Eu vejo com bons olhos, acho que o Decotelli parece ser discreto, parece ser diplomático, bastante diferente do bode Abraham Weintraub, que o Zé Maria viu aqui, mas a questão da ideologia no ensino, quando se coloca ideologia, sempre é associada à direita, aos conservadores. O problema, um dos problemas principais da educação é exatamente o aparelhamento do MEC por centenas de milhares de militantes, ideopatas de esquerda, que são as viúvas do Paulo Freire, que enfiaram goela abaixo no ensino brasileiro esse tipo de metodologia Paulo Freire, que arrasou com a questão conteudística, né, de matemática, o rigor do português, da história, da geografia, e colocou um princípio sócio-sentimental. São vários funcionários que têm esse princípio, são vários reitores que têm esse princípio. O Ministério da Educação, por sua gestão, não vai acabar com esse problema de uma vez só. Ele tem problemas de gestão realmente sérios, a reinserção, de alunos carentes nas escolas, a formação melhor de professores para aquém de qualquer tipo de ideologia, a questão da volta às aulas depois desse isolamento, né? Eu acho que é um homem discreto, mas não pode esquecer desses problemas, sobretudo o problema ideológico desse aparelhamento do MEC por muita gente que transforma o MEC num governo conservador e um aparelho de gestão de viúvas de Paulo Freire. É um homem negro, é interessante, não deveria ser a principal coisa, a gente vai acabar com o racismo quando isso não for exatamente uma questão, né? Como diz o Morgan Freeman. Mas é uma questão ainda relevante num país que tem problemas ainda circunstanciais de racismo. Não vi nenhum tipo de celebração por parte do movimento negro, o que revela que talvez a questão não seja a cor da pele, a questão racial, a questão étnica, mas a questão de onde você se coloca, mais uma vez, ideologicamente.
Muito bem, Paulinha Carvalho, você que está aqui há mais tempo, eu queria tirar uma dúvida com você. O Adrilles Jorge implica mais com o Imperial College, com a OMS ou com o Paulo Freire, na sua opinião?
Nossa, difícil. No bingo do Adrilles tem todos esses nomes. Pseudo-progressismo, a sanha progressista.
Ideopatia, enfim.
É muito. Eu preciso até da ajuda dele para depois ranquear, a gente fazer um bingo para os ouvintes poderem imprimir e assinalar diariamente. Mas eu gostei, cara, de um ministro que vem falar sobre educação, sobre continuidade. São coisas essenciais. Cada um que entra não pode querer mudar as coisas boas que aconteceram antes. É óbvio que tem muita coisa ruim. Se tivesse tudo bom, a gente estava maravilhoso aqui, todo mundo educado, usando a rede pública, né? Indo bem no PISA, como a Adrilles sempre lembra. Mas não é o caso. Então, se ele entrar e falar sobre educação, se ele não usar um guarda-chuva, não fazer a divisão dos chocolates, enfim, e trabalhar, já vai ser bem maravilhoso. E em relação a ele ser negro, é legal, é bom demais. Eu acho que os movimentos também talvez não tenham se manifestado, porque também estou observando. Acho que agora a gente também aprendeu bastante a observar. As pessoas são indicadas, elas chegam lá e a gente espera para ver o que vai acontecer. Por enquanto, ele falou coisas muito adequadas, como trouxe aqui o Zé Maria. Mas vamos ver quais são os próximos passos, porque cada dia é uma surpresa. Ontem mesmo a gente não teve uma pessoa que estava ali meio escondidinha, sem falar nada, de repente veio com a expressão, como é que era? Alguém se lembra? Eu faço questão de esquecer algumas coisas que a gente traz aqui no Morning Show, porque senão eu não consigo nem sobreviver.
O orifício rugoso intralombar.
Exato.
Você lembra bem, tipo, né, Adrilles?
Eu lembro. Isso marca a memória de uma pessoa.
A memória é maravilhosa. Então, tipo, são coisas que eu faço questão de esquecer para conseguir ainda levar a sério algumas coisas no Brasil. Então, ele falou seriamente sobre o assunto. Vamos ver se as atitudes também são sérias. Eu acho que agora a gente tem que observar. Tem que dar certo, né, gente? A gente tem que torcer para que chegue alguém que faça alguma coisa que dê certo. Não pode desacreditar também cada pessoa que aparece, porque daí realmente é muita tristeza.
Muito bem. Pessoal, vamos girar um pouco o assunto aqui. Vocês sabem que aqui no Morning Show tem espaço para as caneladas do presidente da República, mas também para o Jair versão paz e amor, por assim dizer, né, gente? Será que a tensão com o STF dará lugar a uma possível harmonia entre os poderes no Brasil? Fala aí, Antônio Maldonado.
O presidente Jair Bolsonaro acredita que a harmonia entre os poderes da República é essencial para que o Brasil avance e alcance todo o potencial que tem como nação. A afirmação foi feita nesta quinta-feira durante a cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação técnica entre os poderes executivo e judiciário. Na prática, a medida vai possibilitar que o portal da legislação disponibilize informações atualizadas sobre mudanças nas leis de forma simples e ágil. No discurso, Bolsonaro exaltou a importância e a confiança que tem nos assessores que ocupam a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, mais conhecida como SAGE.
A dinâmica do Presidente da República é enorme. Muitas vezes eu faço uma leitura diagonal do que estou assinando e, por vezes, apenas a emenda. E vou mais além ainda, por vezes, entra apenas a palavra do SAGE.
ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Otávio Noronha, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, Bolsonaro lembrou da importância de os poderes da República trabalharem de forma harmônica. O presidente, que por muitas vezes fez duras críticas ao judiciário, vem baixando o tom, o que tem resultado em uma melhora na relação, principalmente com o STF. Na cerimônia desta quinta, ele disse que o acordo de cooperação que estava sendo assinado bem revela o momento pelo qual passa o Brasil.
Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país.
Após a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Justiça para participar do ato de descerramento dos quadros da Galeria de Heróis do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, mais conhecido como Vigia. O projeto, criado ainda na gestão do ex-ministro Sérgio Moro, reúne mais de 1.500 agentes de forças policiais federais, estaduais e de instituições que atuam na fronteira e tem como objetivo reduzir a vitalidade financeira de organizações criminosas. A Galeria dos Heróis foi criada para homenagear o soldado do Exército Daniel Trarbach Engelmann, que faleceu em operação de combate a crimes transfronteiriços no Rio Paraná em maio deste ano. De Brasília, Antônio Maldonado.
Muito bem, gente. Deixa eu perguntar aqui para o nosso Adriles. Adriles, você acha que tem método nessas idas e vindas do Bolsonaro ou ele é um cara autêntico que reage naturalmente às ações do outro, dos outros? Você acha que é autenticidade ou necessidade, hein, meu caro?
A naturalidade como princípio é um conceito muito relativo. Você até acha que o Bolsonaro tem uma truculência e uma espontaneidade que são naturais, mas ele sabe utilizar isso e soube utilizar isso, sobretudo para ganhar as eleições à presidência da República. Não estou dizendo isso que ele não seja autêntico, mas essa nova versão do Bolsonaro paz e amor me causa uma espécie de estranhamento e desconfiança, pelo seguinte sentido. Por exemplo, ele fala em harmonia entre os três poderes. Eu não gosto muito desse conceito de harmonia. Eu acho que tem contrapesos, né? Um fiscalizando o outro, e pode gerar uma certa tensão e uma certa até disputa e desconfiança entre os três poderes, porque senão a democracia vira uma autocracia de um único só poder. E eu acho que é o que está arriscando acontecer com o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro agora, meu caro Paulo Matias, tinha todas as razões do mundo para estar vociferando. Entendeu? São pessoas próximas a eles que estão sendo perseguidas, apoiadores, inquérito de fake news, ministro chamando ele de nazista, a Carmen Lúcia, que era um exemplo de comedimento, dizendo que o governo dele é um desgoverno. Ou seja, é um ataque frontal que estica assim a corda para cima do presidente. Só que aí, meu caro Paulo Matias, aí vem uma tese meio triste minha, que surgiu um elemento complicador na vida do presidente, que é o nome de Flávio Bolsonaro, que é implicado em denúncias graves, gravíssimas, que se transformou num cadáver político, filho do presidente, que o presidente tem que arrastar. Se em algum momento ele diz ou faz uma defesa do Flávio dizendo que ele está sendo perseguido, toda a real perseguição que ele vem, que vem sendo feita do STF, cai por terra. Então, nesse momento, eu acho que, por estratégia, ele se vê obrigado a encarar a figura do bolsinho paz e amor, para ver se eventualmente ele consegue estabelecer um tipo de harmonia com os poderes, um tipo de harmonia com o próprio legislativo, senão o governo dele, que já está numa situação muito complicada, não só pelas razões da pandemia, mas pelos excessos do Supremo, se ele vem a defender seu filho em público e diz que está sendo perseguido, cai por terra a teoria da conspiração e cai, em grande parte, o poder simbólico do presidente e ele vira um pato manco. Então, ele tem que ser bonzinho nesse momento.
Zé, e você? Qual que é a sua avaliação? Você acha que é necessidade ou autenticidade essas indas e vindas do presidente?
Eu estou, Adriles, quase colocando aqui uma plaquinha, né? Nós estamos há 8 dias sem o presidente agredir o Supremo Tribunal Federal. 8 dias, exatamente. Como naquelas obras, estamos sem acidentes. Olha, ontem surpreendeu, porque não precisava daquela solenidade, era um ato corriqueiro de assinatura de acordo, mas ele fez questão de fazer essa solenidade. Para se ter uma ideia, não houve nenhuma solenidade nem na posse do novo secretário de Cultura. Então, o presidente fez questão de fazer o afago, né? E se mostrou ali, quem faz leitura corporal viu que ele estava incomodado em ser tão tranquilo em fazer elogios. Mas não foi só ao Supremo, né? É. Ele fez elogios e falou de uma boa convivência com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado Federal. Tem que ser assim, né? Essas relações elas não podem ser pessoais. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Jair Bolsonaro na live dele, nós até transmitimos ao vivo. E eu até o fustiguei, né, sobre uma decisão que eu considero esquisita do Supremo, né, que o Supremo decidiu que o Executivo não pode reduzir ou cortar verbas dos orçamentos dos outros poderes. Isso mesmo se a arrecadação não for suficiente, né? Porque o orçamento ele tem que ser todo amarrado, pontas amarradas. Não pode gastar mais do que arrecada. E o Supremo decidiu que sim. Se não houver arrecadação, né, não pode cortar verbas dos outros poderes. E isso inclui estados, municípios e União. Quer dizer, os municípios, estados e União podem fechar as portas, mas não podem cortar verbas da Câmara de Vereadores, do Judiciário, e não podem reduzir jornadas e salários de servidores públicos. Pode reduzir da iniciativa privada, como está acontecendo agora na pandemia, mas no serviço público, não. Isto é uma agressão. E eu perguntei ao presidente Bolsonaro e ele respondeu tranquilamente, achou estranho, mas na maior tranquilidade, ao lado do Paulo Guedes, mostrando que é esquisito. Mas, de qualquer maneira, é uma nova postura, uma postura pertinente. É assim que deve ser a relação, né?
Muito bem, Zé Maria Trindade, só para a gente encerrar uma dúvida minha, nós teremos manifestações nesse domingo aí em Brasília?
Isso, sim, teremos. Há uma dúvida aqui sobre de como será. Um decreto do governador do Distrito Federal, ele estabelece ali autorização para esse tipo de manifestação, ele veta a manifestação para alguns setores, inclusive Praça dos Três Poderes, e é exatamente de como será é que está sendo discutido aqui, mas haverá.
Muito bem, Zé. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Ótimo final de semana para você e segunda-feira tamo junto.
Muito bem, obrigado, Paulo.
Gente, vamos dar sequência aqui no nosso primeiro bloco do Morning. Vamos falar sobre a ruidosa saída de Luiz Ernesto Lacombe da Band. Paulinha, conta para nós o que a gente sabe mesmo a respeito dessa história.
Nossa, muita coisa, enfim, especulada, mas vamos tentar se ater aos fatos aqui. Desde abril, aqui na Band, passou por uma série de mudanças, né? A principal foi a demissão da Silvia Popovic, que fazia dupla com o Lacombe, colaboradores que também participavam, Naná Rude, Fernando Gomes, Sérgio Tanuri, também deixaram a atração. Aí agora, depois de um ano da estreia do programa, o Aqui na Band sofreu essa intervenção da direção da emissora e vai ser totalmente reformulado. Então, o Luiz Ernesto Lacombe e a Natália Batista foram afastados inicialmente. O diretor-geral e criador da atração, que é o Vidomar Batista, também. E profissionais da produção foram também demitidos. E a partir de hoje, até o dia 3, o que a gente vai poder assistir são reprises do programa. Essa decisão aconteceu logo quando a Mariana Godoy assinou com a emissora, ela quem vai ser a apresentadora. Estão especulando também que Zeca Camargo talvez assine, e os dois seriam aí os dois frontes novos da reformulação, mas a gente não tem muitos detalhes a respeito disso. A contratação da Mariana Godoy parece que foi um pouco desconfortável ali para o Vildomar Batista, porque ele ficou sabendo disso pela imprensa e parece que não foi uma decisão dele, então isso incomodou um pouco. Aí, o que é que também dizem? Que, em especial, dois momentos do programa teriam causado rusgas ali. Um foi um debate com o tema quem mandou matar Jair Bolsonaro. E por que do incômodo? Porque as investigações não apontam para que ninguém tenha sido mandante, né, da facada que o Bolsonaro tomou durante as eleições ali. Então, porque desse título, né, quem mandou matar Bolsonaro? E aí depois, na terça, um debate sobre conservadorismo, do qual participou o Alan dos Santos, que hoje é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por disseminação de fake news. Isso também, em teoria, não teria caído bem ali. Aí o que é que fizeram? Chamaram o Lacombe para conversar, trouxeram ali uma proposta para ele, para talvez voltar para o esporte, alguma coisa que ele não entendeu como alguma coisa que ele queria, e aí ele pediu a rescisão salarial. A Band fez uma nota oficial que disse o seguinte, ó, a Band informa que o programa aqui na Band está passando por reformulações. Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luiz Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos. A Band agradece ao jornalista pelo trabalho, sempre correto e bem-sucedido, que ele desempenhou à frente do Aqui na Band desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele. O Lacombe foi lá na rede social dele, fez um post de uma foto ali dele, vocês podem ver, e ele descreve assim a legenda. A foto ao fundo é de Rui Barbosa, meu avô materno, imortal da Academia Brasileira de Letras, dedicou a vida a organizar e publicar toda a obra de Rui. Os dois eram grandes defensores da liberdade, da democracia e da justiça. Sigo os passos deles. Momentos de silêncio também são capazes de construir. E aí, para quem, enfim, talvez tenha pegado no ar, tem um ponto aí do Lacombe. Muita gente acha que os posicionamentos dele, como mais conservador ou talvez pró-Bolsonaro, tem incomodado e que talvez por isso ele tivesse sido tirado da frente do programa. Enfim, tem muita especulação em relação a isso e muitas críticas também, porque fala-se muito dessa falta de conservadores e de opiniões opostas dentro das emissoras. É alguma coisa que o Adriles, por exemplo, sempre traz aqui no Morning Show. Então, por enquanto, esses são os fatos que a gente tem aí na mesa. Perfeito. Vamos ver o que é que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos.
Muito bem, olha, Paulinha e Adriz, queria dar meu depoimento aqui sobre o Lacombe. Eu gosto muito do Lacombe, achei ele um profissional absolutamente competente, íntegro, ético, e sempre jogou a real, dizendo, olha, eu sou um cara conservador, eu acredito nisso e não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu valorizo muito mais esse tipo de posicionamento do que aquelas pessoas que se dizem imparciais, mas na realidade são absolutamente parciais. Então eu queria desejar todo o sucesso do mundo ao Lacombe, fiquei triste mesmo por esse episódio, e eu tenho certeza que para qualquer lugar que ele for, independente do projeto que ele escolha, vai ser um projeto bem sucedido. Adriles.
Olha, eu não só sou admirador do Lacombe, como sou amigo pessoal dele, tenho uma grande estima pelo profissional e pelo ser humano, Luiz Ernesto Lacombe, né? Eu acho que esse episódio é muito claro e desnuda a isso que eu sempre denunciei como uma espécie de ditadura subliminar do progressismo dentro da mídia. Isso é feito pelos donos do poder das mídias? Não. Isso é feito exatamente porque a maioria dos jornalistas saem das faculdades doutrinados progressivamente, esquerdisticamente, e vão lá, e eventualmente isso de alguma forma afeta a própria percepção dos donos dessas mídias, né? O Lacombe é mais do que uma coincidência ele ter feito um programa discutindo sobre conservadorismo com jornalistas de mídias alternativas que eventualmente apoiaram o Bolsonaro, que denunciavam uma horda de alguns outros jornalistas que tentavam e tentam até hoje, a todo custo, derrubar o presidente com uma espécie de apoio sistêmico do próprio legislativo que cria e do, aliás, do STF, que cria um inquérito absurdo de fake news que persegue exatamente as pessoas e as mídias alternativas que apoiam o presidente e denunciam alguns exageros eventuais da mídia tradicional. O que eu acho, o Paulo Matias, é o seguinte. Primeiro, para você perseguir a verdade, para você achar a verdade, que é o principal pressuposto de todo jornalista, de todo veículo de comunicação, você tem que ter pluralidade de percepções de mundo. Essa pluralidade tem que ser traduzida em pessoas que têm diferentes visões de mundo. Por exemplo, você vê um debate na Globo News, com todo o respeito que eu tenho à Globo, não é um debate, é um consenso. São pessoas comungando da mesma visão de mundo, em geral, vão ser mais claros, contra o Bolsonaro, que contamina a sua visão de mundo e percebe que, por exemplo, manifestantes black blocs possam ser pró-democracia com paus, pedras e coquetéis molotovs e outros com rojões são antidemocratas, ou seja, uma visão sectária e dicotômica e radical da realidade que impede uma percepção mais aprofundada da verdade. Você percebe isso na própria mídia com o Congresso em Foco, que são as votações de jornalistas que elegem, por exemplo, os melhores legisladores do país. Sempre dá PSOL, PT, PDT, Rede. Ou seja, essa ditadura subliminar da mídia, que é, sobretudo, encampada por essa guerra cultural ideológica, que é feita de maneira assimétrica nas universidades, que formam militantes de esquerda que adentram as redações, transforma exatamente isso. Só que hoje a gente tem um governo conservador que espelha a maioria de pessoas conservadoras no país. E aí essa guerra cultural se torna mais evidente. Mais evidente ainda quando uma mídia, enfim, despede um homem que estava fazendo um sucesso, um bruto sucesso, que estava fazendo um sucesso enorme nas redes sociais e que é expelido justamente no momento em que fala, que traz à tona uma discussão, não só aquela, como outras, sob pontos de vista distintos da grande mídia, em relação ao assassinato do Bolsonaro, em relação ao inquérito da fake news, em relação ao próprio conservadorismo, e que é colocado para fora. Isso desnuda, de maneira muito clara, essa ditadura de uma grande mídia que é eventualmente progressista. Há exceções. Nós estamos numa exceção, Paulo Matias. Eu, se não fosse a Jovem Pan, estava vendendo chup-chup na rua e declamando poesia no interior de Minas. Então sou grato ao Tutinha, à Jovem Pan, a você, a Paulinha, por me acolherem. Acolherem a diferença, que é a diferença que faz o grande jornalismo que persegue a verdade. Oxalá a grande mídia tenha cotas para grandes jornalistas conservadores como Luiz Ernesto Lacombe.
Muito bem, Adriles. Acho que esse episódio realmente reforça a pluralidade necessária, democrática, que a gente inclusive vê aqui no Morning Show. Exato. A gente às vezes discute, briga, mas no final do dia a gente sempre sai para almoçar, a gente conversa, a gente se preocupa um com o outro. E acho que a gente precisa aprender no Brasil de uma vez por todas que você discordar não necessariamente significa você ser inimigo da pessoa, né? Essa maturidade democrática, a gente ao longo dos anos, se Deus quiser, vai aumentar e vai crescer com isso no Brasil. Eu não tenho dúvida que é só assim que a gente vai conseguir.
Mas tem que ter gente pra discordar também, né, Paulo? Senão todo mundo não discordando, aí fica difícil.
É isso aí. E semana que vem este programa estará repaginado, eu prometo pra vocês. Paulinha, vamos virar a página? A Anitta deu um susto nos fãs. Conta pra gente o que aconteceu, hein?
Pois é, ela foi internada ontem em um hospital da Rede D'Or lá no Rio de Janeiro e aí, enfim, ficou todo mundo confuso, o que está acontecendo com ela, o que não está, e como é de costume, ela foi lá e ela mesma explicou. A gente tem um vídeo que ela postou no Stories contando o que é que aconteceu com ela. Vamos conferir o que disse a Anitta.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Seguinte, tô vendo aí as notícias saindo, na verdade... não tô vendo, mas descobri porque me ligaram aqui incessantemente pra me perguntar. Sim, eu tô no hospital, tô internada, mas tô bem e vou ter alta amanhã. O que eu tive foi uma trombose que já começou a ser tratada. Pra quem sabe o que é trombose, sabe o perigo dessa doença. Então, por isso eu precisei ser internada e ficar dentro do hospital. Mas também quem souber sobre trombose sabe que descobrindo a doença entra em tratamento e tal. A minha estava numa fase inicial, então vai ficar tudo bem comigo. Amanhã eu tô indo dançar nos stories, fazer live, promover o clipe novo. Vamos ver a música aí, aproveitar e comemorar que eu tô viva, tá bom?
Amanhã, mais conhecido como hoje, né? Ela fez esse vídeo ontem à noite e também fez uma publicação que deixou todo mundo intrigado. A gente pode conferir porque é um vídeo meio no banheiro, mas é de propósito, viu? Não foi pegadinha de live nem nada. Vamos ouvir o que ela faz.
Joga na minha cara e faz pá, 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 pá. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz pá.
Tá, aí teve isso que todo mundo ficou meio impactado, porque, meu, ali no banheiro, sentado e tal. E aí, quem segue um monte de celebridade, enfim, de famosos, começou a notar que tava todo mundo com essa história de pá. Dá uma olhadinha aí enquanto a gente tava, enfim, cantando isso daí nas suas redes sociais.
Sobe, desce, para, depois joga na minha cara, faz pa 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 pa
Não dança, Adriles, por favor, para. Para, Adriles, por favor. O que, que é isso? Paulinha, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô sozinho aqui no estúdio.
O que, que é isso?
Ai, meu Deus.
Eu não sei o que é, mas eu tô dançando.
Pá, 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 pá. Bom, como vocês bem podem imaginar, seu Adriles tá participando do Flash Mob
Achei
digital
legal.
Da Anitta. Pra essa faixa nova, desce pro Play, pá, 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 que é uma colaboração da Anitta com o Taiga e também com o MC Zack, que já participou de uma outra música dela, que era o Bola Rebola e Vai Malandra. Então, ela lançou assim, eu acho que foi uma estratégia muito legal, porque realmente há muita gente ali com essa história do pá, 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 que fica na cabeça. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e então pá. Pa,
maravilhoso.
E
produção,
aí,
tem como.
Nova,
coloca no final.
Tem como colocar agora a música pra gente ir pro intervalo comercial com essa dança do Adriles especial, produção? Se tiver.
Ah, meu Deus.
Por favor,
se
coloque agora pra gente.
O do vídeo da celebridade dá pro Adriles
maravilhoso.
Dançar um pouquinho.
Vai dar pra fazer essa dança, né? E você sabe, Adriles, nós estamos falando de pluralidade aqui.
Sim,
neste
senhor.
Programa, né? Isso é maravilhoso, né? Exatamente, você representa isso, né? Olha, ó, já pode. Produção, solta o som aí, vamos pro intervalo comercial com a Adriles fazendo essa dança maravilhosa.
Sobe, desce, para, depois joga na minha cara, faz pá, 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 pá,
pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá.
É, o preço é caro da pluralidade aqui no Morning.
Que
viu?
Isso,
é...
isso é lucro. É o lucro da não, representatividade viu? Plural.
É. Não é fácil. Dança, deles, dança.
Dança, Paulo.
Para as 11, você está aqui de volta ao Morning Show junto com a gente. Vamos direto, saindo aqui de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, tudo bem, Viga? Explica para a gente esse negócio do Tribunal de Justiça do Rio conceder foro especial para o Flávio Bolsonaro. Bom dia, Viga.
Fala, Paulinho da Beca, beleza? Sempre na xica, né, rapaz?
Muito obrigado, Viga. Né? Você
olha
é meu fã.
Olha o lamento, hein, rapaz? Olha o distanciamento social. É assim, lógico. Admiro muito você.
Paulo!
Seu trabalho e a sua
isolamento.
E a sua estampa. É. Ô, meu caro Paulo, deixa eu te dizer. Já ouviu falar em meia vitória ou vitória com sabor amargo? Assim a gente pode resumir o que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nas últimas horas. Desde Frederico Wassef, já a gente vai falar da nova versão sobre o caso do Queiroz dado pelo Wassef, que se tenta mudar a instância responsável pela investigação da rachadinha da LERJ, especificamente no caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro. E nesta quinta-feira, a nova defesa de Flávio Bolsonaro conseguiu mudar a instância. Tira do Flávio Itabaiana, que é o juiz da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, inimigo número 1, é assim que ele é tido, da família Bolsonaro no Rio de Janeiro, e leva para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma defesa que é bastante contestável, alguns juristas dizem que foi mal aplicada, foi mal utilizada, prerrogativa de foro. Essa é uma outra discussão, é um outro papo. Quem é, ou o que é, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? É um órgão formado por 25 desembargadores, 13 os mais antigos, né, da casa, e outros 12 que foram eleitos. Então, a partir de agora, rachadinha, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, isso tudo fica na alçada desse órgão especial do Tribunal de Justiça. Mas por que eu estou dizendo que é uma meia vitória ou uma vitória com o sabor amargo? Porque as decisões anteriores do juiz Flávio Itabaiana, busca e apreensão, prisão preventiva de Queiroz, da mulher dele, quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro, nada disso foi invalidado, tudo permanece de pé. Então encontraram ali um jeitinho brasileiro, um meio termo para agradar parcialmente a defesa, não desagradar o juiz, e tudo continua, segundo o Ministério Público, muito forte, muito contundente, porque as provas levantadas até agora corroboram, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, que houve rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Há investigações envolvendo outros mais de 20 deputados da Assembleia Legislativa do Estado. Paulo.
Muito bem, Viga. Adrilles, há uma contradição aí feita pelo presidente da República, hein? Porque eu vi um vídeo dele e do próprio senador Flávio Bolsonaro, todos pimpões aí, falando que são contrários ao foro privilegiado, mas agora usam.
Falaram veementemente numa live, num vídeo de internet, dizendo ser contra o foro privilegiado, que era uma instância de uma autarquia inviolável, um instrumento de corrupção moral, de defesa para políticos, né? Eu estou melhorando a fala dos dois. Mas, enfim, é uma hipocrisia extrema, né? Eu já falei aqui, o Flávio é um cara político. A questão, se ele for utilizar realmente esse foro privilegiado, vai se arrastar mais ainda essa história, entendeu? Seria muito mais interessante se dessem um veredito, que todo mundo sabe qual é. O Flávio usou a rachadinha. Há pessoas que usaram muito mais, de maneira muito mais intensa que ela. Não interessa que ele sirva de bode expiatório para acabar com essa prática nefasta, porque rachadinha é corrupção. Pegar grana de seus funcionários para investir no gabinete, o que é uma bobagem. Pelos depósitos do Queiroz. O Queiroz, enfim, patrocinava até a vida estudantil dos filhos do Flávio Bolsonaro. Ou seja, vira corrupção da espécie mais clara. O Bolsonaro, oxalá ele não tenha nada a ver com isso, vai ter que se desvincular do filho. Já está se desvinculando do filho pelo silêncio ensurdecedor. Virou Bolsonaro paz e amor. Ou seja, não tem jeito dele dizer que é uma perseguição isso que estão fazendo em relação ao Flávio. Oxalá também o Flávio tome consciência e diga, olha, eu fiz o que todo mundo fez em determinado momento, que era, por exemplo, a questão do Caixa 2, que era uma prática unanimemente quase que incorporada à vida dos congressistas, dos prefeitos, eu fiz a rachadinha, todo mundo fez, ou ao menos a maioria dos fez, e eu faço minha culpa, eu vou para o sacrifício, eu serei o bode expiatório em nome da governança do meu pai. Acho que ele não vai fazer isso, vai continuar nesse discurso hipócrita, negacionista da corrupção que ele praticou e que, se o presidente Bolsonaro incorporar esse discurso, pode afundar esse seu governo na lama.
Agora, Viga, te fazer uma pontuação aqui. Eu estou lendo a matéria, a entrevista que o Frederick Wassef deu à revista Veja desse sábado, né, Viga? E ele diz nessa entrevista que ele escondeu o Queiroz para proteger o Bolsonaro. Ele afirmou que havia uma trama, né, para matar o Queiroz e ainda responsabilizar o próprio presidente da República por esse crime. Você tem alguma informação disso, Viga?
Olha, meu caro Paulo, ouvintes internautas do Morning Show, foi uma entrevista que ele apresentou uma nova versão. Eu acho que o advogado Frederico Wassef, com quem eu tive muito contato até ele manter aí a defesa de Flávio Bolsonaro até a semana passada, acho que primeiro precisa alinhar o discurso, afinar as suas palavras. E não, a cada hora, a cada instante, apresentar uma versão, depois retocar a versão, depois fazer um ajuste na nova versão, porque inicialmente ele disse que não sabia que Fabrício Queiroz estava na casa dele. Agora ele disse que sim, estava salvaguardado lá, estava escondido lá, mais parecia um cativeiro do que uma casa, né? Porque Fabrício Queiroz corria o risco de ser assassinado, de ser executado. Resta saber agora o que o Wassef vai adiantar em relação a isso, de quem seria o interesse em matar o Fabrício Queiroz, uma vez que o Frederico Wassef sempre disse que não houve rachadinha, não houve qualquer tipo de crime. Então, mais interessante seria que o Fabrício Queiroz prontamente se apresentasse à justiça, ao Ministério Público, agora ele está preso, vai poder fazê-lo com certeza, para prestar os esclarecimentos e comprovar que tudo aquilo que passou pela conta dele foi uma obra divina, uma divindade, algum tipo de ajuda. Agora, também eu acho que a própria Ordem dos Advogados do Brasil poderia acompanhar um pouco mais de perto essas idas e vindas, esse movimento ioiô do Frederico Wassef, porque hora diz uma coisa, hora diz outra coisa. Salvo engano, existe um comitê de ética, uma comissão de ética dentro da ordem, né, meu caro Paulo?
Muito bem, Rodrigo Viga, um abraço para você, ótimo final de semana, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning e que você curta essa praia maravilhosa que está bem atrás de você.
Oi,
Eu não sei se você já viu um filme chamado tá certo, Poderoso rapaz. Chefão.
Peraí, deixa convidado. O Viga falar. Peraí, fala, Viga.
Tá convidado que falou.
Eu gostei muito das palavras do Adriles e até gostaria de ouvi-lo hoje mais um pouco. Mas você tá convidado para vir aqui no Rio de Janeiro, viu, meu caro Paulo?
Eu amo
essa. Só para dar um mergulho com essa beca toda, não de smoking, né? Mas pegar aquele shortão, aquele colorido, cheio de flores, meio havaiano, para você dar um tibum aqui no mar.
Ih, eu tô achando que o Viga quer se isolar com você, Paulo Matias. Sei não. Eu só queria fazer um breve comentário sobre essa questão do Flávio, né? Dizem que... Você já viu um filme chamado Poderoso Chefão? Que Don Corleone diz assim para seu filho, Michael Corleone, falou: meu filho, eu não quero guarda-costas, eu não quero assassinos. Don Corleone era um mafioso. Eu quero bons advogados. Que péssimo advogado é o Wassef, hein? Putz grilo.
Não, que a desastre. Situação é trágica mesmo.
Até para ser bandido, você tem que se cercar de bons advogados, pelo amor de Deus, gente.
Muito bem. Paulinha, sextou então. Eu quero saber o seguinte, quando é que esses bares e restaurantes aqui em São Paulo estarão abertos? Tem muita gente que está animada, assim como eu, com isso, mas também tem muita gente preocupada, né, Paula?
A gente vai descobrir hoje. Hoje o governo de São Paulo vai dizer se a gente... Aqui em São Paulo mudou de fase, né? A gente tem que chegar nessa fase amarela, na fase 3, para poder abrir restaurantes e bares. Bom, liberado isso, a gente vai descobrir quais serão os protocolos. A gente não tem o detalhamento de tudo isso, mas pelo que já tem acontecido em outros lugares do mundo, a gente pode imaginar o que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, mais a Secretaria Municipal de Saúde, vão estabelecer aí, né, para que cumpram restaurantes e bares de São Paulo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes já enviou para a Prefeitura a proposta com alguns protocolos de segurança na reabertura e agora isso vai ter que ser validado, explicado, detalhado, para entender como é que vai ser esse retorno do funcionamento. Você sabe que eu já falei algumas vezes aqui, a minha irmã mora em Portugal, então eu estou acompanhando bastante como acontece a reabertura ali. A gente pode imaginar que voltou exatamente tudo ao normal, mas é um novo normal, né? Então, muitos estabelecimentos estabelecem aquelas filas com distanciamento social, então, isso principalmente para lojas e nos restaurantes, eles têm que ter uma ocupação muito menor, 40%, 30%, depende do tamanho do restaurante, para que eles possam funcionar. E aí tem vários critérios, por exemplo, sempre que você adentra um estabelecimento fechado, você tem que estar usando a sua máscara. No restaurante, óbvio, você vai comer, né? Então, em algum momento, você vai retirar essa máscara quando você se sentar. As pessoas não se sentam próximo, mesmo que as mesas estejam, de certa forma, próximas, as pessoas mantêm o distanciamento, procuram estar ali distanciadas. Também o restaurante tem a obrigação de higienizar essa mesa, né? À medida que as pessoas chegam, higieniza com álcool, quando as pessoas saem também. Eu falei com uma outra pessoa que reside na Alemanha, que também está já basicamente retomando todas as atividades, mas com critérios. Em alguns restaurantes, por exemplo, de mesa comunitária, você não pode sentar à frente de ninguém. Então, são cadeiras que estão ali posicionadas com X, para que realmente não se sente ninguém se posicione ali, máscara o tempo inteiro. E a máscara tanto para os funcionários quanto para os clientes, né? É importante que os dois lados cumpram aí com esses critérios. Tem gente também inventando algumas coisas, já que vocês viram na internet, por exemplo, acho que na Holanda, um restaurante que fez umas casinhas assim de vidro, então aí só duas pessoas entram. Tem designers criando coisas como, por exemplo, uma estação assim de plástico que desceria em cima das pessoas para que fosse um escudo. São muitas dúvidas e muitos critérios, mas o que tem se observado é uma volta de 30% a 40% do público, porque realmente, como você falou, Paulo, algumas pessoas estão empolgadas, elas querem sair de casa, elas não aguentam mais, mas outras, muito ressabiadas, ainda não têm essa confiança para estar circulando e sentando no lugar com um monte de outras pessoas. Então, vamos ver como é que vai ser aqui em São Paulo. E as equipes também reduzidas, né? Mesmo porque muitos Sim. tiveram que demitir e agora o atendimento a um público menor, porque esse é um ponto que que parece que é crucial. Menos mesas, atendimento a menos pessoas e até em horários reduzidos, não com jornadas tão grandes.
Muito bem, Paulinho, e tem um bastidor para passar para vocês. Ontem, as equipes do governo do estado e da prefeitura ficaram até tarde da noite reunidos, exatamente discutindo essa abertura de bares e restaurantes. Só que há um impasse aí nessa história. Hoje, o governo de São Paulo é favorável à abertura de bares e restaurantes apenas aqueles que tenham aquela área externa, sem a permissão da utilização da área interna. A prefeitura de São Paulo pensa diferente. Ela acha que também tem que se utilizar a área interna. E aí, para vocês terem uma ideia, a prefeitura está até cogitando se classificar como área interna, externa, né, nessa nova decisão aí do governo, se realmente eles não entrarem em acordo, locais fechados que tenham janela, Paulinha. Olha o nível que está esse impasse. Ou seja, querem reabrir, mas está essa coisa agora da discussão se vai reabrir somente para restaurantes que tenham área externa ou para todos. E tem um problema sério aí nessa história, né, gente? Porque a imensa maioria dos restaurantes e bares de São Paulo não tem área externa, né? Então você iria privilegiar uma parcela muito pequena de estabelecimentos comerciais. Adriles.
Ô Paulo, a gente que é jornalista, a gente tem que falar a verdade, né? Porque essa discussão toda, eu acho que ela despreza em grande parte a realidade. As periferias de São Paulo estão todas abertas. Bares a meia porta, restaurantes a meia porta, aglomerações, e eu falo isso com tristeza. Só que é uma realidade do Brasil. Ontem a gente falou aqui que tem metade das pessoas do Brasil que não tem sequer saneamento básico. Não dá pra falar em isolamento, e é triste falar isso, pra uma pessoa que vive com 10 pessoas e precisa trabalhar, precisa comer, e aí não tem essa organização. Oxalá essa organização da Prefeitura de São Paulo fosse feita desde o início, pra manter, pelo menos, utopicamente, como um padrão a ser seguido, tanto nas áreas nobres quanto periféricas, de distanciamento social, né? De circulação responsável, e sobretudo aquela palavra estigmatizada e quase proibida, né? De isolamento total dos vulneráveis, as pessoas mais doentes e mais velhas. Claro que, mais uma vez, também nas periferias é praticamente impossível fazer, mas se a gente tem que ter pelo menos um norte, né? A gente tem que usar as medidas profiláticas, como a Paulinha falou, a máscara, a distância, o controle de afluxo em restaurantes. Eu acho muito difícil fazer esse tipo de averiguação, esse tipo de fiscalização nessas zonas periféricas da cidade de São Paulo, né? Eu acho, desde já, muito complicado. Só que essa abertura, esse pseudo-isolamento, nunca aconteceu nessas áreas. Os resultados de mortes e de infectados, eu sempre volto a dizer isso, já é resultado de um falso isolamento, né, que infelizmente proibiu o trabalho. Eu acho que essas regras e normas de distanciamento social têm que ser feitas não só no trabalho, como sobretudo nas questões de entretenimento também, de bares, teatros, porque as atividades não podem parar. Você não pode isolar o mundo, você não pode isolar o país de maneira sistemática. Claro que o isolamento é a medida profilática mais efetiva para combate ao coronavírus, mas se você isolar todo mundo por tempo determinado, as pessoas sufocam de fome, de desemprego, de morte, de miséria e também de falta de entretenimento. E os bares e restaurantes, e cinemas e teatros, de todas as formas, também ganham dinheiro, as pessoas que trabalham com esse negócio. Então a gente tem que fazer urgentemente essas normas de distanciamento social, controle de afluxo, uso de máscara, uma distância calculada, né? Pelo menos assim nos bares, pra terminar com uma nota alegre, Paulo, quando você for paquerar uma moça, agora você não vai usar apenas os critérios dos seus hormônios, dos seus instintos, suas pulsões sexuais, você vai pensar duas vezes antes de chegar perto de alguém e vai analisar criteriosamente, moralmente, intelectualmente uma moça ou um rapaz, né? Porque é sempre um risco de vida tocar alguém agora.
Enfim, vamos. Paulinha Carvalho, Adrilho Jorge dando aula de paquera.
Cada uma. Não, achei bom que o distanciamento social trouxe uma coisa boa.
Um freio.
Adriles, pensar um pouco antes de abordar as pessoas é bom, na forma de abordar também.
Eu sempre penso, mas eu acho que uma coisa importante,
independente dessa coisa aí da área externa, eu acho que realmente o que é importante é essa questão do quanto de pessoas vão estar dentro, né, dos estabelecimentos. Precisa ter essa distância, a ventilação é importante. Teve uma matéria que eu acho que, para mim, impactou muito no Fantástico, da disseminação de vírus exatamente dentro de um restaurante, com sistema de ar condicionado. Então, acho que as pessoas têm essas coisas na cabeça. distância entre as mesas, ventilação, que seja janela aberta, mas enfim, ventiladores, para tentar voltar com segurança, porque com certeza a gente não vai poder ficar trancado em casa, as pessoas vão ter que reabrir, vão ter que conviver com isso de alguma forma que tente que seja a forma mais segura possível, né?
Existe. Eu vou te fazer essa pergunta. Dá para fazer esse tipo de fiscalização? Você que é um gestor público, dá para fazer esse tipo de fiscalização nas periferias de São Paulo?
Inviável, Adriles. Isso é fantasia.
Exato.
Olha, gente, vamos pro intervalo comercial em alto astral aqui no Morning Show. Gilberto Gil comemorando 78 anos e vários artistas prestaram uma homenagem para ele, cantando uma música que eu tenho certeza que você conhece. Vamos pro intervalo em alto astral. Vamos lá.
Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Jovem Pan Morning Show.
Horas e 10 minutos, Paulinha sextou então hoje, conta pra mim, e o de férias com ex, hein, Paulinha?
Gente, que bafo que tá acontecendo lá. Se, ó, a gente vai ter que falar de ex um dia aqui, a gente vai ter que trazer uma ex do Adriles, porque eu quero perguntar umas coisas pra ela.
Vamos promover essa entrevista? Eu acho que ia ser muito boa.
Esse negócio de ex é bafo, todo mundo sabe, e no de férias com ex ainda tem um compromisso com a pegação, amigos, que até quem não se compromete em pegar é eliminado. Você sabe que, eita, o Diego Pagetti aqui, ele foi eliminado ontem na quinta-feira, exatamente por... Ai, não ia com muita sede ao pote, porque no de férias com ex, você tem que aproveitar os momentos, entendeu? Senão, a galera já, ó, ah, não, esse sai. E teve também um momento jantada ontem, que um cara lá teve que aguentar a ex, que é a Flávia, mandar uma, você é moleque, sabe? Nossa. Aquela ex que vem e fala, é por isso que eu te larguei.
Barraco.
Falta muito pra você ser homem. Ainda tem que ser humilhado ainda pelos ex lá. Ser jantado no Twitter por todo mundo falando, Flávia.
Ô Paulinha, esse cedo hoje. Eu não sei se é namorado, se é ex, a gente nunca sabe. Daquele Gui Araújo lá, ele faz esse programa, não faz?
Ele era o apresentador.
Era, né? O apresentador, não é mais.
E você sabe que o de férias. Bom, você tá dizendo o da Anitta?
É, isso, aquele de cabelo pintado lá que eu esqueci o nome.
Então, agora você pode assistir o De Férias com Ex toda quinta, não só na MTV, mas para quem é assinante também do Prime Video da Amazon. Então, se você perdeu, você pode ir lá, recapitular e toda quinta desfechos. Dessa vez, é a primeira vez que também tem um cara gay no De Férias com Ex. A gente teve ontem a primeira suíte master da atração.
Mas tem um par pra ele,
tá? Entendeu? Tem gente que tá querendo até experimentar pra ver como é que é, Adriles. Porque é isso, De Férias com Ex, amigo, é beijo triplo, entendeu?
Não, porque eu não tô entendendo.
Pode acontecer de tudo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que o cara foi eliminado por não ir com muita sede ao pote. O que você quer dizer com isso? Ele broxou? Se broxar, é eliminado do De Férias com Ex?
Não. Ele quis, tipo, ser meio vida real, assim, sabe? Tipo, tem que transar. A verdade é essa. As pessoas,
exato,
elas têm que se pegar, elas estão lá pra isso, elas são jovens, belas, saradas.
Quem vai pra uma casa, todo mundo sarado, pra fazer o quê, né, Adriles?
Filosofal, é.
Não, mas sabe o que eu acho bom desse programa? Porque a gente tá trabalhando com isolamento social e ver um pessoal se pegando, aquele suor, né, aquelas festanças... Traz um acalento pro coraçãozinho,
gente,
ainda mais
traz,
de quem tá solteiro.
Eu vou fazer um depoimento pessoal. Eu fui pro reality show, tentei ir com sede ao pote, não deu certo. Fiquei contemplando a natureza e filosofando durante 3 meses no BBB.
Não, mas Adriles, existe uma diferença, né?
Você acha que eu seria um bom perfil pro de férias com ex, Paulinho?
Você tem muito ex problemático? Você tem muita mulher que pode chegar lá te, falando coisas assim?
O próprio BBB nos bastidores.
Adriles, você ligava pra ex? Fala sério.
Não, o problema é o isolamento social que você cria, exatamente a expectativa, inclusive de paixões não correspondidas de quando você tinha 12 anos. Eu me vi ligando e tentando falar com paixões esquecidas minhas. Isso é terrível. A gente tem um psicólogo agora e vou tentar que ele me ajude nesse sentido, inclusive. Talvez.
Ô, Paula, mas explica
então
pra mim.
Então o programa vai até as 3 da tarde.
Mas, ô, Paulinha, uma curiosidade que que eu tenho, que eu acho que você pode me responder. Por que que esse reality fez tanto sucesso assim? O que que você acha que é o componente que realmente faz isso? Você
safadeza.
Acha que é a safadeza, a pegação lógico. Mesmo? É isso mesmo?
Não, mas eu acho que tem personagens bons. Como no Big Brother, que a gente sempre gosta de alguém que causa polêmica e tal... O de férias com ex soube criar bons personagens assim, né? Porque chega um ex, já tem uma polêmica. Mas aí tem gente que chuta o balde ali. Aí é óbvio que não precisa de nada para dar ruim. Porque se o ex sai com o outro e você era pegado no ex, vai dar problema. Se o ex vem para encher o seu saco, vai dar problema. Então, assim, o probleminha já tá na encomenda da fórmula do programa.
É o
então,
ex,
por isso
né?
que as pessoas gostam muito. Mas óbvio que esses corpos sarados, não é verdade? Também, enfim, devem ser objeto de muita objetificação.
Padrão Adriles,
e essa
né? Padrão
também.
Adriles.
Eu estou muito em forma no BBB, eu fiquei o tempo inteiro sem camisa, fiz maior sucesso. Tá?
Ah, eu imagino. Não conheço, não. Graças a Deus que eu não assistia simbol. Na época.
Depois te mando uns prints pra você.
Muito bem, gente, vamos lançar um desafio aqui, Paulinha Adriles. Vamos abrir uma hashtag de férias com ex do More. Vamos bombar essa hashtag aí, gente? É ou não é, Paulinha? Vamos?
De férias com Adri.
Vamos abrir a hashtag. Eu tô quase passando por um deu ruim na live, porque meus filhos entraram aqui, um resolveu vir pegar celular, o outro tá tomando um chill do pai. Tá muito maravilhoso hoje aqui em casa, viu? E a hashtag qual que é? De férias com
de
ex?
De férias com aqui. Ex no morning.
Hashtag de férias com ex no morning?
Exatamente. Vamos bombar essa hashtag agora.
Vamos fazer. Eu quero que vocês mandem os melhores momentos, o que é que vocês gostaram, não gostaram, se acompanham, não acompanham, e se agora vão acompanhar depois de todo esse bafafá.
É isso aí. Aí no final do programa a gente escolhe aqui os melhores e a Paulinha exibe para todos nós. Alô, alô, minha audiência. Vamos chamar os papais aqui para a sala, gente. Paulinha, antes de a gente anunciar aqui o nosso convidado, me conta uma coisa. Você já tá beirando... um ataque de nervos aí na sua casa com as crianças ou tá tudo tranquilo, maravilhoso nesse confinamento
não
com a
tá.
família?
Acabei de falar, gente. O menino entrou aqui, o segundo, porque um já tinha entrado no comercial, agora entrou o outro. É tipo uma montanha-russa, né, esse negócio de ficar em casa. Um dia tá tudo bom, no outro você quer matar várias pessoas, no outro você se acalmou, no outro tem uma videoaula e a internet cai e a criança fica estressada, a gente fica estressado. Eu acho que é complicado, Paulo. Eu tô sentindo que é muito complicado. Tô aprendendo e sofrendo aqui com esse processo.
Olha, a gente tem muito pai e mãe desesperados. A verdade é essa. Também pudera, né? A gente tá vivendo um período muito conturbado. É crise de saúde, crise política, crise financeira. Muita gente tá se alimentando mal, dormindo mal. Tem gente que perdeu o emprego. As crianças e adolescentes estão sem escola e muitas vezes sem saber o que fazer dentro da sua própria casa. Como passar por essa tempestade da melhor maneira possível? Quem vai nos ajudar a refletir sobre essas dificuldades é o psicólogo Thiago Tamborini, que já está aqui na tela. Ele é especialista em comportamento de crianças e adolescentes. Thiago, muito bom dia, bem-vindo ao Morning.
Bom dia.
A primeira coisa que eu já te pergunto, Thiago, qual é a principal reclamação ou aflição que você tem ouvido desses pais durante esse período de pandemia, Thiago?
Olha, eu acho que são duas principais, a relacionada à maior convivência que gera conflitos, porque conflito e convivência caminham juntos e se aumentou convivência vai aumentar conflito, e a outra, a famosa educação escolar à distância, né? A ideia de ter os filhos estudando em casa o conteúdo escolar. Sem sombra de dúvida, ocupa o topo da lista das dificuldades aí das famílias hoje com os filhos, não tenho dúvidas disso.
Agora, Thiago, uma dúvida pessoal minha, não sei quem nos assiste se também está vivendo essa mesma situação. Minha filha vai completar 1 ano de idade daqui a 5 dias, ou seja, estamos na metade do ano. Vale a pena colocá-la numa escola mesmo com todas essas restrições? O que que você me aconselha como pai, Thiago?
Olha, não, se ela está fazendo 1 ano, não faz o menor sentido mesmo. É claro que... dói falar um pouco isso, porque existem escolas que são especializadas apenas nessa faixa etária que é anterior ao ensino fundamental 1, né? Que seria ali a pré-escola e tudo mais. Então dói dizer isso porque muitas dessas escolas vivem da condição de pais que colocam seus filhos nessa idade. Ao mesmo tempo, se a gente pensar enquanto coerência, tempo de vida, vínculo com a família e afins, 1 ano, não colocaria. Tenho que ser bem objetivo nesse sentido.
Boa. Paulinha, sua pergunta para o Thiago.
Thiago, eu queria que você aconselhasse os pais que estão ainda muito desesperados com essa história de aula virtual. A gente já falou bastante sobre isso no nosso podcast, o Manual do Filho, e realmente isso é uma coisa que deixou todo mundo maluco. Por que que a gente ficou tão louco com essa história dessa aula aí por computador?
Perfeito. Ó, a gente pode caminhar numa ideia que ajuda não só as questões de educação à distância, tá? Que é o seguinte, quando as escolas avisaram que nós teríamos aula em casa, aquelas que estão fazendo assim, porque vale lembrar que o ensino público, né, nem sempre se organizou dessa forma, mas quando a gente descobriu que teríamos aula em casa, nós criamos uma expectativa natural. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, eu já logo pensei, eu falei, o quê? Não, legal, minha filha é inteligente, ela gosta da escola, eu sou um pai bacana, sou eu que vou estar com ela de manhã fazendo isso, então eu vou me organizar, eu já dei aula, eu já estive muitos anos dentro de sala de aula, então eu organizei ali a mesa para ela, criei uma expectativa. O problema é que a expectativa que a gente cria, ela está na base das ideias, né? Do ideal, lógico, o ideal de uma filha estudando. Eu não demorei uma semana para perceber que essa expectativa me gerava frustração. Ou seja, estágio 2 do problema. A expectativa gerou frustração porque o ideal, na prática, não é a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber minha filha mais desatenta do que eu gostaria, eu comecei a perceber minha filha com menos competências para ficar na frente de um computador prestando atenção na professora do que eu gostaria, então a cachorra chamava mais atenção, até o bip do micro-ondas para ela era um motivo para tirar atenção. Essa frustração começa a gerar cobrança. Filha, por que você não presta atenção? Porque seus amigos estão prestando, porque não sei o quê. A cobrança gera naquela criança ou no adolescente uma certa trava, né? Então fica com medo, não entende por que está acontecendo tudo aquilo e tal. Aí o pai entra na culpa. Então essa cobrança toda vira, meu Deus, eu não estou conseguindo ajudar, a minha filha agora está traumatizada com os estudos, e aí agora ela está na alfabetização, como é que vai ser? Ou os pais que têm filhos mais velhos, né? Como é que vai ser o vestibular, o Enem? Então começa a gerar culpa. E aí chegamos onde as famílias estão agora, na angústia. Ou seja, a minha expectativa gerou uma frustração que gerou cobrança exagerada, que gera culpa e agora atualmente estamos na angústia. O que eu faço com tudo isso? Será que tá? O que vai acontecer com o ano escolar do meu filho? Será que ele vai reprovar de ano? Será que ele vai ficar com muita defasagem? E aí, para encerrar, onde a gente então tem que mexer nisso tudo? Na expectativa, Paulinha. A gente precisa começar a olhar melhor para quem é o nosso filho. Quais são as capacidades que ele tem hoje de ficar e quanto tempo na frente de uma tela? Porque a escola está fazendo o papel dela, quando faz, de entregar aquele conteúdo que ela acha importante. O papel dos pais não é competir com a escola. O papel dos pais é pegar esse conteúdo e adaptar para a realidade dele dentro de casa. Tem pai que pode passar a manhã inteira do lado do filho ajudando ele. Tem pai que passa a manhã inteira num call de home office. São famílias diferentes que vão ter que funcionar diferente com aquele conteúdo. E tudo bem. As escolas estão preparadas para, quando retornarem, terem ali um movimento de trabalhar a defasagem, trabalharem o que vem aí depois, enquanto anos que seguirão, no sentido do que não foi dado este ano. Está tudo bem, família. Adapte esta realidade à sua condição. Melhore a sua expectativa.
Adriles.
Tiago, querido, bom dia.
Diga lá.
A gente está vivendo uma época meio complicada, né? Como é que a gente expõe as crianças, essas regras de isolamento, de distanciamento, isso para falar dentro de casa. A gente vai retomar aqui em São Paulo, pelo menos, em setembro as aulas, e eu vejo assim como se fosse uma utopia. Não, porque vai haver regras de distanciamento social, uso de máscara para criança, não poder abraçar para criança, distanciamento de 2 metros para criança. Como expor essa situação para uma criança, para um filho pequeno, e como, entre aspas, adestrá-la para as normas de distanciamento social, se é que isso é possível?
Adriles, tão importante quanto a segurança física das crianças é a segurança emocional. Até porque ambas caminham juntas, né? O emocional também fala muito sobre o meu físico. E os pais precisam ficar muito atentos pela maneira com que eles vão transmitir segurança. É preciso que o pai primeiro se sinta seguro para que ele possa transmitir segurança para os filhos. E quando a gente fala no retorno das crianças para a escola, é uma insanidade pensar em pais seguros, porque como assim eu vou ficar seguro com tanta incerteza? Como é que uma criança fica de máscara o tempo inteiro que ela ficar na escola? Como é que ela mantém distanciamento se criança é o tempo inteiro movimento, brincar? Então, o que a gente está vivendo agora é dificílimo, é super angustiante, porque para uma criança se sentir segura emocionalmente, ela vai precisar do pai seguro para isso. Eu gosto de usar o exemplo daquela criança que está aprendendo a nadar, Adriles. Então, sabe aquele pai que, ou aquela mãe que está na piscina e fala assim, pula, meu filho, que eu te seguro, vem! Se esse pai olhar para o filho pensando, ai, meu Deus, mas será que eu seguro mesmo? Eu não sei se eu nado tão bem para ele pular, não. O filho vai sentir uma insegurança no olhar desse pai e dessa mãe e não pula, não. A única chance que ele tem de pular é ele perceber no pai e na mãe aquele olhar de vem que eu tô aqui para você. Agora, imagina uma família que arruma o filho para ir para a escola com a sensação de que ele está indo para um fronte de guerra e que talvez ele não volte. Como transmitir segurança para essa criança? Então, a gente precisa, desde já, sabendo que nós temos até setembro, em tese pelo menos, para trabalhar em nós, a nossa maneira de transmitir segurança através da segurança que nós precisamos criar.
Agora, Thiago... Opa, perdão, Paulinha, pode falar.
Rapidinho. E essa segurança que você está dizendo pode ser de resolver... Não, eu não vai para a escola. Pode ser? É isso que você está querendo dizer?
Pois é. Eu não sei como funcionará as questões legais a respeito disso, né? Eu tenho ali uma limitação em relação a esse conhecimento. Mas sim, se for uma escolha, ou seja, se os pais puderem ter esse lugar de escolha, ainda prefiro que eles escolhem ter mais tempo para trabalhar a segurança neles do que mandem um filho para a escola nessas condições tão ansiosas e angustiantes. Né? Então, é lógico, não é uma escolha para todo mundo, inclusive não só por questões legais. Existem famílias que precisam mandar os filhos para a escola. Né? Então, nesse Sim. caso, ainda mais delicado. Mas, uma vez podendo ser uma escolha, que se avalie o quanto o pai ou a mãe, né, os dois, nesse caso, estão seguros de mandar o filho para a escola. Porque senão é muita sacanagem com a criança. Porque imagina como uma criança vai se sentir com essa energia que, ainda que os pais façam de conta, é uma energia natural de quem vai ficar angustiado.
Agora, Thiago, uma dúvida que eu tenho aqui, inclusive o nosso produtor também tem, o Ricardo Arcon, essas crianças que estão tendo que passar exatamente por isso agora, essa pandemia, né? Até crianças que estão maiores já com 8 anos, 10, 12, 15 anos, né? Adolescentes, elas necessariamente estão enfrentando e passando por algo que a gente não passou. Né? Uhum. Isso, na sua avaliação, traz mais amadurecimento para essas crianças? Elas estão sendo formadas de uma maneira melhor nesse sentido? Como é que você avalia essa diferença de formação, visto o que aconteceu nesse ano de 2020?
Olha, depende. Eu diria que nós temos uma chance de... Então, depende de como as famílias estão lidando com isso, nós temos sim uma chance de estarmos criando crianças e adolescentes com novas competências, incluindo competências socioemocionais. Então, vamos pensar da seguinte forma. É importante para uma criança se frustrar. É importante ela aprender a lidar com frustrações. Antes da pandemia, antes da quarentena, era mais difícil para os pais darem para a criança esse lugar de condição de frustração. Mas agora, talvez seja inevitável. Aquela criança, por exemplo, que queria comprar uma figurinha e enchia a paciência do pai para comprar uma figurinha e o pai não aguentava mais e ia lá e comprava uma figurinha... Agora a banca de jornal estava fechada. Então, não tinha jeito. Ele ia lidar com essa frustração obrigatoriamente. Com isso, ele desenvolve a competência melhor que deveria para essa questão. Agora, se a família está desestruturada emocionalmente, se os conflitos estão passando de um limite e as agressões físicas, verbais, entraram na jogada, se a energia da família que circula é uma energia sempre muito densa, sem filtrar as informações que entram para dentro de casa... Aí a gente pode estar vivendo o contrário. Não só não estamos desenvolvendo novas competências importantes para a vida, como poderíamos estar causando traumas. Aí vai depender do caso a caso.
Mas assim, se dentro de casa, numa quase prisão doméstica, como é que você consegue represar a energia de uma criança que não pode sair, que não pode brincar, que não pode comprar figurinha? Os pais ficam estressados, as relações ficam complicadas. Como domar essa situação sufocante do convívio forçado permanente? A gente vê casais que se separaram e muitos pais que reclamam que não estão aguentando mais, embora tenham amor por eles, os seus filhos, essa energia represada. Como fazer para respeitar os espaços, para lidar com essa energia represada das crianças? Como fazer para adestrar as crianças nesse ambiente forçado? Como fazer para sanar esses problemas desse convívio forçado, doméstico, enclausurado, que os pais convivem com as crianças?
Dicas para ter harmonia, né, Thiago, no ambiente familiar.
Dicas para ter harmonia. Então, olha, a primeira coisa é reconhecer como pai, como mãe, como adulto, aquele que lida com a criança, que você tem limites e que tudo bem você estar cansado, estressado, querendo fugir. Porque muitos sofrem com o fato de se culpar por estar se sentindo assim, mas é totalmente honesto. é o que você faz disso que você tem que ter controle. Ou seja, o fato de você estar cansado, exausto, angustiado, com medo, não te permite ser agressivo com o seu filho ou não dar para ele os cuidados necessários. Mas se sentir assim é honesto. O segundo estágio dessa história é a gente poder entender algumas estratégiazinhas de convivência que ajudam muito com o filho. E a primeira delas é reconhecer o filho na condição que ele está naquele momento. Então, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade é uma criança que, se eu tentar mantiver quieta sentada no canto dela, se eu conseguir, tem algum problema nisso. Porque crianças de 2, 3 anos de idade, elas são movimento, elas acabaram de aprender a andar, elas estão aprendendo agora a trocar ideias e a verbalizar. Ela descobriu faz pouco tempo que ela e a mamãe são coisas diferentes. Então, seguinte, aceite que esta criança vai demandar mais energia física, mais condição mesmo e conta até 10. Conforme eu vou crescendo com esta criança, uma coisa que vai ajudar é, já que eu reconheço ela na condição dela, aceitar que aquilo que ela faz é legal para ela. Isso ajuda muito com os adolescentes também, viu, Adelis? Por exemplo, é comum pai e mãe ficar no lugar sempre de crítica. Você não assiste aula ou não fica concentrado como você deveria. Você não lê um livro, você não sai do sofá. Vai brincar e sai da frente dessa tela. É o tempo inteiro criticando. Isso gera mais atrito e afastamento. É como se o pai dissesse para o filho, nós somos de universos e de mundos distintos. E o filho fala, tá bom, se o que eu gosto você não gosta, se o que você gosta eu não gosto. Então ajuda muito o pai reconhecer no filho também coisas que faz sentido para o filho gostar. Eu entendo porque você gosta disso, eu entendo porque é legal isso, e administrar, deixando quando, claro, todas as regras ali de convivência estiverem preservadas, que ele faça aquilo. E se tiver um bônus dessa história, aprender a gostar junto. Por exemplo, eu virei um especialista em slime. Vocês não fazem ideia o que sou eu fazendo slime. Para quem não sabe o que é slime, Slime, Adelise, é quando você pega uma cola, sabe cola de escola? E você coloca um ativador, que na verdade tipo é bicarbonato de sódio, e vira uma massinha.
Slime.
É fazer da cola
Vou tentar uma massinha. Em casa.
Isso é uma febre entre a molecada. Pesquisa, Adelise, você não acredita.
Tá bom.
Até antes da pandemia, isso era um estresse em casa. Porque quem inventou slime não tinha tapete, cortina e sofá em casa. Porque isso gruda em tudo, é feito de cola.
Nossa.
Isso gruda em tudo.
Dá ideia.
Agora.
Eu não ouvi isso, hein? Nem sei o que é slime.
Você não sabe o que é, você não sabe o que é. Mas agora na quarentena, eu precisava achar mais coisas para trocar, não precisava? Virei um especialista. Descobri uma maneira de colocar um tapete no chão que tudo bem sujar. Descobri os lugares onde a gente podia guardar. Hoje, eu sou um fazedor de slime que vocês não acreditam. Posso até exportar para América Latina já. E é uma delícia fazer isso com ela. O que era cobrança e tipo, cuidado, filha, suja? Não, aí não. Virou, vamos juntos. E hoje, como a gente vai fazer? Qual é a experiência com o slime de hoje? Então, essa é uma dica também bacana para os pais de convivência.
Doutor Tiago Tamburini, muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Morning.
Eu que agradeço.
Entrevista extremamente esclarecedora para nós. Valeu. Paulinha, você quer falar mais alguma coisa?
É, que eu e o Thiago, a gente grava semanalmente, já faz acho que quase um ano ou dois, né, Thiago?
Eu
o Manual
acho que sim,
do Filho, que é um podcast dedicado exatamente a esses assuntos aí, a criação e educação de crianças e adolescentes. A gente falou bastante sobre pandemia ultimamente e falamos sobre um tema muito legal essa última vez, que é a questão da privacidade. Tá tão difícil ter privacidade em isolamento social, mas tem como fazer e tem como preservar, porque crianças e adolescentes, amores, também precisam de uma certa privacidade. Uma certa privacidade, não total, viu? Ouve lá o podcast para vocês verem como é que faz.
Olha, Paulinha e Dr. Tiago, foi um prazer enxergar este telão aqui com vocês dois e uma criança bem no meio de vocês. Doutor Tiago, um abraço pro senhor. Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Tchau. Paulinha, nós temos tweets, Paulinha?
Temos tweets aqui maravilhosos. Primeiro da hashtag Deu Ruim na Live.
Vamos lá.
O cardápio de vinganças conta o seguinte. Esses dias estava bem à vontade numa chamada de vídeo. Eis que veio a Belinha, como sempre faz, para pedir atenção. Fica me tocando com a patinha. De repente, ela pula na mesa, derruba o tablet e expõe minha situação de cueca vermelha combinando com a bagunça do quarto.
Que maravilha.
Animaizinhos de estimação em live realmente é pedir para flopar. Veja aqui a Lucy Bianco Grossi. A dancinha do Adrilles quase me lembra o Tony Maneiro.
Que
Friday
isso?
Morning Fever. E tem aí um personagem do John Travolta fazendo uma dancinha que ela achou parecida com a dancinha do Adrilles aqui
Balo
no
de sábado
show.
À noite.
E teve também a hashtag de férias com o ex no morning, que o compadre disse o seguinte: para estar de férias com o ex no morning, só acorrentado e sob pressão. Porque quem é que quer estar de férias com o ex, não é verdade, gente?
É isso aí. Paulinha, um beijo para você. Notícias do nosso Vini?
Olha, eu falei com o Vini, ele tá bem, parece que tá se recuperando bem, tá descansando bastante. E estamos sempre na torcida por você, Vini, se cuida, para rapidamente você estar aqui de volta com a gente.
É isso aí. Paulinha, deixa eu contar uma novidade para você e pro Adriles, porque a partir de segunda-feira este programa agora tem uma bancada formada, plena, fixa. Vocês sabem quem é o nosso novo integrante do programa agora? Você sabe, Paulinha?
Eu sei.
Sabe?
Eu sei.
Quer contar pra gente? Então conta, Paulinha, vou deixar você contar.
Olha, me contou o próprio passarinho, Joel Pinheiro da Fonseca, estará entre nós, é o novo integrante da bancada do Morning Show.
Joel Pinheiro, meu oponente esquerdista, legal!
O Joel é economista e mestre em filosofia, vai ser uma honra, Joel, ter você aqui conosco, segunda-feira estamos te esperando. Paulinha, um beijo para você. Até segunda, ótimo final de semana.
É, a segunda temporada do Joel também, né?
Que é, bem lembrado.
Show, então, bem lembrado. O bom filho, a casa torna.
Tchau, Adriles.
Ô, Paulo, vai abrir boate? Eu uso esse termo ainda, boate? Eu sou velho, eu quero
Olha,
dançar.
Olha, eu não sei se vai abrir, eu só sei que eu
aglomerar com cuidado, com, você, com cuidado. Adriles, com
é cuidado. Só isso. Tchau, Adriles, um abraço pra você. Gente, muito obrigado pela audiência dessa semana.